Está no ar. O Jornal do Senado.
Senadores destacam manifestação contra o impeachment e questionam um acordo da oposição sobre composição de governo pós-Dilma.
Oposição critica a declaração do ministro da Justiça sobre possibilidade de intervenção na Polícia Federal por causa de vazamento de informações.
Jorge Viana lamenta elevado número de assassinatos de mulheres no Brasil.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Na última sexta-feira, mais de 1 milhão e 300 mil pessoas saíram às ruas para apoiar o governo e protestar contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff.
Para a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, um eventual afastamento de Dilma será um golpe contra a democracia por falta de razões jurídicas para esse processo.
O pedido de impeachment, ele trata de duas questões. A primeira, de que a presidente da República teria editado decretos ilegais. E segundo, que teria contraído empréstimos sem a devida autorização legal. Ou seja, que são as tais pedaladas. Mas, sabendo os autores do pedido do impeachment, que essas não são razões jurídicas, mas veja, se fosse tão óbvio e tão evidente, por que ter que editar com essas denúncias sem lastro de prova nenhum feitas pelo senador Delcídio do Amaral contra a presidente Dilma?
E na opinião do líder do governo, senador Humberto Costa, o brasileiro precisa refletir sobre a quem interessa derrubar um governo que tem dado espaço e todas as condições para o avanço do combate à corrupção e que jamais colocou obstáculos à Operação Lava Jato.
Ele disse ainda que nada existe que macule a honra da presidente Dilma Rousseff.
O Brasil está se levantando para impedir essa atrocidade que querem perpetrar contra a ordem democrática, e sexta-feira foi um dia memorável, um dia que deixou claro que nós vamos tomar as ruas do país e oferecer toda a resistência possível em favor do Estado Democrático de Direito e da ordem constitucional.
Humberto Costa ainda advertiu que todos precisam estar atentos porque os jornais de hoje noticiam que o PSDB e o vice-presidente da República, Michel Temer, já teriam até montado o ministério sonhando com o momento em que derrubariam Dilma Rousseff.
Essa também é a preocupação da senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, que questionou a divulgação, considerada por ela ilegal, das conversas telefônicas da presidente Dilma com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Segundo ela, esse tipo de iniciativa pode gerar prejuízos para qualquer pessoa no futuro.
Portanto, o que nós estamos tratando aqui são de direitos e garantias elementares, dos direitos individuais que tanto nós lutamos para ver consagrados na Carta Magna brasileira. Tanto lutamos.
Já o senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, defendeu a presença do novo ministro da Justiça, Eugênio Aragão, na Comissão de Constituição e Justiça para explicar as declarações feitas sobre vazamentos no jornal Folha de São Paulo.
Em entrevista publicada no sábado, Eugênio Aragão disse que se sentiu cheiro de vazamento por algum agente da Polícia Federal, trocará toda a equipe de investigação sem a necessidade de ter provas.
Para Álvaro Dias, a declaração soa como ameaça. Segundo ele, a remoção desses profissionais só pode acontecer por ato fundamentado.
Esse pronunciamento se constitui em ameaça. E ameaça é uma forma de obstrução da justiça. E não cabe ao ministro da Justiça trabalhar obstruindo os trabalhos da investigação e da justiça neste episódio de corrupção histórica no nosso país.
Também o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, criticou Eugênio Aragão e qualificou de intimidação e ameaça a fala do ministro ao afirmar que o povo não vai permitir que isso aconteça. Até porque, segundo Magno Malta, a Operação Lava Jato, há 2 anos, presta bons serviços ao país.
Ministro da Justiça, se Vossa Excelência cometeu o erro de efetivar isso, Vossa Excelência realmente estará dizendo que foi para o Ministério para poder cumprir uma missão desse governo que quer colocar na conta da Polícia Federal e do juiz Sérgio Moro uma conta que não lhes pertence, muito pelo contrário. Ministério por Polícia Federal e juiz Moro prestam dos serviços mais significativos e importantes para a nação brasileira.
Já o senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, lembrou que a oposição terá papel fundamental no processo de impeachment da presidente Dilma, com o apoio da população, que se manifesta favoravelmente ao afastamento dela.
Se o relatório for pela concessão do impeachment, o que é preciso são 342 votos, sim. Se o relatório for contra a instalação do abertura do processo de impeachment, é preciso que haja 342 votos para negar aquele relatório. Em qualquer circunstância, o número mágico 342 votos vai se impor. Seja qual for a Constituição, seja qual for o relatório. Se a favor ou se contra o impeachment. Mas o número, a responsabilidade partidária, vai ser medida agora.
A senadora Sandra Braga, do PMDB do Amazonas, registrou o lançamento nas hidrelétricas de Sobradinho, na Bahia, e de Balbina, no Amazonas, dos primeiros projetos do mundo de exploração de energia solar em lagos de usinas com uso de flutuadores.
Ela acrescentou que, quando estiver em funcionamento pleno, esse mecanismo vai gerar energia para 540 mil residências.
São inúmeras as vantagens da instalação de painéis fotovoltaicos em superfície dos lagos de usinas hidrelétricas, destacando-se uma fonte de energia limpa e complementar para as próprias usinas hidrelétricas. O sistema, além de contribuir para a gestão da água e a regularização da vazão, ensejará maior eficiência econômica, utilizando uma única estrutura de transmissão e subestação para escoar a geração de duas fontes renováveis, a hidrelétrica e a solar.
E no Nordeste, as usinas eólicas já produzem 30,6% da energia da região, informou o senador Garibaldi Alves Filho, do PMDB do Rio Grande do Norte.
Ele afirmou que esse é um aumento relevante, já que no ano passado o maior percentual de energia eólica na região foi de 16,8%, registrado em outubro.
Segundo o senador, a produção de energia a partir dos ventos vem aumentando de forma acelerada no Brasil, com destaque para o Rio Grande do Norte, o maior produtor do país.
Garibaldi Alves Filho explicou que o peso dessa energia é maior no Nordeste porque os ventos da região são constantes, unidirecionais e de alta velocidade.
Então não há dúvida da força dos ventos para a economia do Nordeste. Que as atenções do governo se voltem para esse potencial que realmente de energia eólica pode nos levar a um novo estágio de desenvolvimento econômico com relação ao Nordeste.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, destacou a necessidade de se combater a violência contra as mulheres e garantir a igualdade de gênero.
Para ele, leis mais rigorosas, como a Maria da Penha e a que criou o crime de feminicídio, são exemplos de mecanismos para combater esse tipo de violência.
Segundo Jorge Viana, o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking dos países com mais assassinato de mulheres em levantamento feito pelas Nações Unidas, com 83 nações. Para o senador, isso é uma vergonha.
Façam as contas. A cada uma hora, uma mulher é assassinada no nosso país. Uma por hora. Milhares e milhares de mulheres assassinadas por ano. Segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa Aplicada, esses dados são parte de uma estatística oficial do nosso país. Há 10 anos, o Brasil aprovou a Lei Maria da Penha. Alguns também se colocaram contra, mas as Nações Unidas colocou a Lei Maria da Penha como uma das três melhores legislações do mundo.
Já o senador Valdir Raupe, do PMDB de Rondônia, disse que o investimento em saneamento básico é essencial para impedir a proliferação de doenças.
Grande parte dessas doenças é causada pela existência de verminoses na água ou de alimentos contaminados por esses parasitas. A maioria delas causa diarreia, dores abdominais, febre, desidratação aguda. Doenças que são facilmente controláveis em regiões saneadas chegam a matar em lugares onde o tratamento de esgoto é negligenciado.
De acordo com dados de 2013 do Instituto Trata Brasil, a universalização dos serviços de água e esgoto diminuiria em 23%. O total de dias de afastamento do trabalho por diarreia, citou Valdir Raupe.
Segundo o estudo da Pastoral da Criança, mais de 100 milhões de brasileiros carecem de serviços básicos de tratamento de esgoto e coleta de lixo, acrescentou o senador.
Jornal do Senado. Apresentação Marlúcio Ribeiro e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.